Vamos falar agora as leis de Rosh Hashanah, desse ano especificamente, 5783. Hoje à noite, que é quinta-feira à noite, a última noite, véspera de Rosh Hashanah, no Kriyat Shema Shalamita, deve-se fazer um exame de consciência de tudo o que passou no ano passado, porque esse é o último Kriyat Shema que nós temos no ano, e a pessoa tem que fazer tshuva sobre tudo que está ligado com o ano passado. Seu Kriyat Shema, que ele realmente inclui todas as noites do ano, todos os dias do ano. Como também, nesse Kriyat Shema se fala Tachnun, apesar que amanhã, que é véspera de Rosh Hashanah, não vai se falar Tachnun, mas no Kriyat Shema, que se faz na noite de véspera de Rosh Hashanah, se fala sim Tachnun. Na hora da reza de Ma'ariv, tem que fazer muita kavana, que é o último Ma'ariv do ano. Nós estamos rezando, e nesse dia também nós fazemos um exame de consciência de tudo que aconteceu no mês de Elul, que isso inclui todo o mês, todo o ano, que o Elul inclui todo o ano passado. Também na véspera de Rosh Hashanah é o momento da pessoa ajudar aqueles judeus que não têm condição de fazer Rosh Hashanah, não têm refeições para participar das campanhas, para ajudar aqueles que não têm condição de fazer Rosh Hashanah, deve se ajudar o máximo possível. De manhã, quando a gente acorda, fala que as brichas da Shachar normal, como todo dia, e nós falamos antes disso, nós falamos Slichot da véspera de Rosh Hashanah, a maior Slichot que tem. Então mesmo uma pessoa que está enlutado, que está de luto em casa, ele não sai para nada, mas para falar esse último Slichot, ele pode ir para a sinagoga, porque realmente é uma Slichot importante. Mesmo que está no meio do Shiva, se pode sair para Slichot. E logicamente todos têm que se esforçar para chegar no Slichot na hora certa, para poder participar do Minyan, ouvir todos os Kadishim, como tem que ser. Antes de Slichot, deve se dar Tzedakah. Como todo dia antes de Slichot, deve se dar Tzedakah. Antes de Shachris e Rosh Hashanah, deve se dar o valor de Tzedakah para 3 dias. O dia de véspera de Rosh Hashanah, esse dia que estamos dando Tzedakah pelo dia, pelo primeiro dia, pelo segundo dia de Rosh Hashanah, já que não vão poder dar tzedakah, então na véspera se dá por 3 dias. Como também, na véspera de Rosh Hashanah se costuma dar 2 refeições para tzedakah, que conforme a Halacha, esse dia é um dia de jejum, apesar que nós não costumamos jejuar, nós substituímos esse jejum pela tzedakah. Nós damos uma quantia de 2 refeições para tzedakah durante esse dia, em véspera de Rosh Hashanah. Bichlal, de uma forma geral, nesse dia deve se ocupar o dia inteiro dando tzedakah. O Rebbe ficava distribuindo moedas para tzedakah até 1 minuto antes da shkia. Até o último minuto, o Rebbe ficava distribuindo moedas para tzedakah. Um dia que a pessoa tem que se esforçar para pegar todos os méritos que ele pode ter dando tzedakah nesse último dia. Reza de Shachris, nós rezamos sem tachmo, porque véspera de Rosh Hashanah é o último tachno que a gente fala na hora dos slichas. Na hora dos slichas a gente fala tachno normal, mas na reza de Shachris a gente fala sem falar o tachno. Depois, e também, depois que a gente termina a reza, fala o tilim e também os 3 capítulos que é do Baal Shem Tov, e não se toca shofar. Já que todo mês de Elul nós tocamos shofar, na véspera de Rosh Hashanah não se toca shofar o dia inteiro, nem para treinar, só quem vai precisar tocar e não sabe ainda, por qualquer motivo não conseguiu treinar antes, então ele pode treinar num quarto fechado. Mas de uma forma geral não se toca shofar nesse dia. Depois de Shachris se costuma fazer o Atarat Nedarim, anular as promessas. Nós costumamos fazer Atarat Nedarim perante 10 pessoas, 10 homens maiores. E último caso, que não tem 10, pode se fazer com 3 homens. Então, esse Atarat Nedarim deve se fazer todo mundo. O costume é só os homens fazem, as mulheres não costumam fazer esse Atarat Nedarim, nem crianças. Tem aquele costume que crianças que já têm 12 anos fazer a Torá do Darim. Mas não é o costume geral. Se deve ser verbo principal, é feito para homens acima de Bar Mitzvah. Esse Torá do Darim não adianta. Se a pessoa fez um juramento que ele sabe, ele conhece o juramento, não adianta esse Torá do Darim. Esse Torá do Darim só adianta para aquele juramento que ele se esqueceu. Ou promessas que ele esqueceu. Ou que ele assumiu sobre si um costume, três vezes não falou brinada, aí adianta esse Torá do Darim. Para outros juramentos que a pessoa sabe que ele fez, não adianta esse Torá do Darim, tem que fazer um Torá do Darim especial perante três rabinos que conhecem a lei. Isso não tem nada a ver com esse Torá do Darim específico. Então, uma mulher, por exemplo, que ela tem um neder, que ela quer anular, não adianta vir a Torá do Darim. Tem que juntar um tribunal, um beidin, e fazer a Torá do Darim separado, e tem que ser entre as pessoas que conhecem as leis de Torá do Darim. Na Torá do Darim, aquela pessoa, aquele que vai fazer, que está pedindo para anular a sua promessa, ele fica de pé, e os 10 que estão ouvindo, eles ficam sentados, que é o beidin, eles devem ficar sentados. Então, primeiro, aquele que está pedindo anulação, ele fala o primeiro trecho, Shimonar Abotai. Depois que ele fala o primeiro trecho, o público, os 10 devem ouvir o que ele está falando. E depois desses 10, eles respondem Kulam Mutarim Lach, Kulam Mechulim Lach, como está escrito no Sidur. Depois ele fala mais um trecho, que ele anula as promessas que vão ser feitas para o ano que vem. Que ele está anunciando que todas as promessas que vai fazer, desde então, desde agora, retroativamente está anulando, e também eles espalham novamente, depois que ele falou esse trecho, aí eles repetem somente uma vez, a Kol Mutarim Lach, tudo que está anulado, etc., conforme consta no Sidur. Nesse dia é um dia, é a véspera de Rosh Hashanah, nos preparamos para o último dia do ano, nos preparamos para entrar no novo ano. Então nós fazemos várias coisas positivas que a gente pode para atrair as brachot para o ano seguinte. Bochim deve ir para Mitzoyim, colocar com pessoas tefilim, logicamente não deve tocar shofar, que nesse dia não se toca shofar, e falar para as pessoas colocar tzedoka também, principalmente para ajudar aqueles que não podem dar tzedoka. Durante o dia, cada um deve escrever um pan, pedindo uma brocha para si e para sua família. É o costume escrever um pan, mesmo quem já escreveu chayelo, se costuma novamente escrever um pan, e nós colocamos no livro do Rebbe até alguém que vai poder mandar e enviar isso aqui para o oil. Existe hoje a possibilidade também de tirar uma foto e mandar diretamente para o oil o pan. Então, realmente, se cada um escreve o pan para si, para sua família, é um momento propício para pedir as brochas. No momento que te escreve o pan, só tem o Rebbe, como nós já falamos, a última vez que escreveram um pan, que a pessoa tem que pensar em fazer tshuva, e o Rebbe falou que um pan sem lágrimas não funciona. E se separa também um dinheiro para dar para as instituições do Rebbe, que isso é chamado de mei pan, dinheiro do pan. Nesse dia, o último dia do ano, deve-se cada um pegar uma decisão, acrescentar uma mitzvah, ou um hidur de uma mitzvah, entrar uma mitzvah, que ele pode fazer para o ano que vem. Mesmo que a pessoa já faz tudo, sempre tem muito o que acrescentar. Então, nesse dia, cada dia, véspera da Shoshana, se toma uma rota toiva, que ele vai acrescentar, e isso vai acrescentar nos méritos dele para o ano que vem. Na véspera de Rosh Hashanah, os rebeim, eles costumavam, apesar que eles eram ocupados, eles costumavam entrar em casa e falar com a esposa um pouquinho e com os familiares, e isso realmente é algo propício ao momento que se tomam boas decisões em família. Essa sexta-feira não se fala Shnei Mikra Vechatargum, que nós não temos uma parashá especial que vai ser lida essa semana. Parashat Hazino é somente no Shabbos que vem. Então não se fala Shnei Mikra Vechatargum. Os bochum que estavam preocupados que Shnei Mikra Vechatargum iam falar, então estão isentos. Essa semana estão isentos, semana que vem já vão falar de Parshas Hazino. Deve-se preparar a casa para receber Rosh Hashanah com roupa, com toalhas brancas. No shul se troca paroichas com paroichas branco, e todos os mantos se apertoiram, apesar que nós já costumamos fazer isso desde o primeiro dia de Slichas. E no Semana Santa, às vezes eles trocavam no dia antes de Slichas, às vezes eles trocavam imediatamente antes de Rosh Hashanah. E se prepara todas as refeições de Rosh Hashanah. Então, na hora que a gente prepara as refeições, nós temos que saber que tem certas coisas que nós não comemos em Rosh Hashanah. Então, número um, não se come nada que tenha vinagre, quer dizer, não se tempera a comida com vinagre. Então, por exemplo, tem velhos molhos que eles contêm vinagre. Então, também deve-se evitar esses molhos que contêm vinagre. Então, por exemplo, tem mostarda. Mostarda tem vinagre. Ketchup. Ketchup tem vinagre. Tem gente que fala que o vinagre do ketchup é pouco, então pode sim usar. Mas quem puder evitar, melhor. Mas mostarda é puro vinagre. Quem sabe como se faz mostarda é puro vinagre. Então, também se evita. E também não se usa chren. Costuma não comer chren nos dias de Rosh Hashanah. Também se evita comer qualquer coisa que é azedo ou picante. Nós evitamos comer isso aqui em Rosh Hashanah. Tem pessoas que fazem assim, pessoas durante todos os dias de Rosh Hashanah, porque nós queremos um ano doce. Também, para Rosh Hashanah, não se come nozes. E também está escrito no Shulchan Aruch que não se come avelãs, que são chamados lúzia. Outros tipos de amêndoas, assim, então, normalmente, amêndoas, pistache, amendoim, não tem problema. Apesar que tem pessoas que realmente evitam tudo, porque existem dois motivos por que não se come nozes. O motivo é porque nozes, a palavra goz em hebraico, o valor numérico da palavra chet, que quer dizer pecado, então para não lembrar o pecado, então aí é só nozes. E também avelãs, também são chamados egoizim luzim. E ou se é por causa que isso traz pigarro. Então tem gente que fala que amêndoas também traz pigarros e amendoim a mesma coisa. Então cada um conforme seu costume. Mas o que consta no Shulchan Aruch claramente é nozes e avelãs. Então isso é aquilo que se evita comer na Shoshana. Então quando se prepara as comidas da Shoshana tem que evitar tudo isso aqui. Nós fazemos ralas redondas e não trançadas, apesar que é Kai Shabbos, que está em lembrança à criação do mundo, que é redondo, mas uma das explicações. Ou tem várias outras explicações, porque ralas redondas, que faz ralas doce, e nós fazemos, preparamos isso aqui tudo para Rosh Hashanah. Antes de Rosh Hashanah, tem que se preparar, tem que cortar as unhas, aqueles que vão cortar, devem precisar cortar unhas, como todo Erev Shabbos, tem que tomar banho, cortar cabelo, lembrando que quando cortar cabelo, os peias tem que ir até o final da orelha, não pode cortar antes do final da orelha, e quem chega depois com franja comprida, então nós temos um barbeiro aqui especial que ele consegue arrancar até a raiz da franja. Então é bom realmente tomar esse cuidado para que isso não aconteça. E depois também se toma banho, água quente, banho quente, e se vai no mikve. Uma mitzvah de ir no mikve, mesmo quem não vai todo Erev Shabbos, Erev Rosh Hashanah tem que ir no mikve todo mundo. E logo depois que sai do mikve, se veste roupas bonitas, importantes, roupa, camisa branca, etc., para mostrar que nós temos certeza que Hashem vai tirar o nosso julgamento para o bem. Como Rosh Hashanah e Yom Tov, da mesma forma, véspera também, todo Shabbos também, na véspera de Shabbos e Yom Tov, não se deve comer uma refeição depois das 3 horas da tarde, para poder comer a refeição com vontade. Então, a pessoa não deve se empaturrar de comida depois das 3 horas da tarde. Pode comer uma fruta, uma verdura, mas não se encher de comida para comer a saúde com vontade. Como no, em Rosh Hashanah, no dia seguinte, para acender as velas, vão precisar passar o fogo. No Rosh Hashanah, Yom Tov é proibido acender fogo, só pode passar um fogo pré-existente. No Shabbos nem isso é permitido, como todo mundo sabe. Então, por isso, na véspera do Rosh Hashanah, já tem que deixar uma vela de 24 horas para poder acender as velas de casa no dia seguinte, no dia de Rosh Hashanah. E também já sei, se precisa grudar as velas, então ele já tem que grudar para o dia seguinte também, nesse dia, para que as velas fiquem grudadas para os 2 dias, porque ontem é proibido grudar as velas, as pessoas têm que grudar isso aqui de véspera. Então tem que se preparar também as velas para os 2 dias já de véspera de Rosh Hashanah. Antes de Rosh Hashanah, as mulheres acendem as velas, como toda a Erev Shabbos de Rosh Hashanah. Elas fazem a brocha, se acendem as velas normal, como toda a Erev Shabbos, no horário que está marcado no calendário e não depois. Elas fazem a brocha, Leadlik Ner Shel Shabbos, Veshalyoim Azikorim. Depois elas falam Shechiono. Um homem que vai acender as velas na casa, por exemplo, mora sozinho, etc., não deve fazer. A brocha de Shechiono, porque ele vai fazer Shechiono no Kiddush. E uma mulher que vai fazer Kiddush depois, ela faz nas velas e não no Kiddush. Quer dizer, as mulheres fazem Shechiono na hora das velas, e os homens fazem Shechiono na hora do Kiddush. Mincha, antes de Rosh Hashanah, se fala Hoido e Posach Eliyahu, como todo Erev Shabbos, que esse ano que é Erev Shabbos. E essa fila de Mincha de Erev Shabbos é a última reza do ano, então se deve se fazer com muita kavana e se faz um pouquinho mais comprido do que se faz normalmente a reza, para que realmente a pessoa possa fazer com muita kavana, que é a última reza do ano, e a pessoa tem que ter méritos para isso. Antes de Mincha, se costuma dar tzedakah, como toda vez antes de Mincha, e já para 3 dias, para esse, para sexta-feira e para os 2 dias de Rosh Hashanah. Durante as 48 horas de Rosh Hashanah, é proibido bater papo, é proibido perder tempo. Durante 48 horas, a dedicação tem que falar somente Tilim, Tilim o tempo inteiro. Tem pessoas que costumam falar o Tilim 2 vezes, conforme consta no Kitzur Shulchan Aruch, que 2 vezes 140 é o valor numérico da palavra Kaper, e tem pessoas que costumam falar mais do que isso. Não interessa, pode fazer mais ou menos, não interessa quanto você vai falar. Interessa que todo o tempo vazio, que você não está rezando, não está colocando a comida na boca, tem que falar Tilim. Depois já colocou a comida na boca, engoliu, aí você fala mais um pouco de Tilim. Não pode parar de falar Tilim, e também não se conversa, e não se faz perguntas. Também na refeição de Rosh Hashanah, não se canta Nigunim, não se fala Lechaim, assim faziam os Rebbeim, ele somente era mais sério. Pode cantar um nigo no outro, mas realmente o dia tem que ser, e não se fala no meio da refeição. E o tempo inteiro, quando que a gente começa a falar Tilim? Antes de anoitecer, quer dizer, logo que terminou Mincha, já começamos a falar Tilim. Isso tem que ser feito nas 48 horas de Rosh Hashanah. Apesar disso, a pessoa não pode deixar de falar Chitas e Rambam. Tem que falar Chitas e Rambam por obrigação. Como também tem que estudar Hassidus antes do Davo. Então isso tem que se fazer, apesar que tem que falar Tilim o tempo inteiro, mas tem que falar Chistach Hassidus antes do Davo, e também falar de Chitas e Rambam. As mulheres, antes de acender as velas de Shabbos e ontem, elas devem dar tzedakah por 2 dias. Elas estão acendendo as velas, porque sempre elas colocam tzedakah antes do acendimento da vela. Como no dia seguinte elas não vão poder acender a vela, então não vão poder dar tzedakah, então elas colocam por 2 dias. Se a mulher fez a brocha, só falou Shal Shabbos, Shalmete Shalyoim Azikorem, bediável ela cumpriu a obrigação, mas o correto é ela falar os dois, Shal Shabbos e Shalyoim Azikorem. O principal assunto de Rosh Hashanah, a pessoa receber sobre si o jugo divino, Oi Mahush Kabbalas Kabbalas sou eu. Por isso que nós dedicamos o dia inteiro com Pratirim. E não falamos bobagens, e também nós não dormimos em Rosh Hashanah durante o dia, somente à noite, mas durante o dia nós não dormimos em Rosh Hashanah, porque está escrito que a pessoa que dorme em Rosh Hashanah durante o dia, o mazl dele, a sorte dele, vai dormir o ano inteiro. Por isso a gente reza bastante, faz bastante chanunim, etc. E logicamente no dia de Rosh Hashanah, não no primeiro dia, mas no segundo dia, o dia inteiro, por um momento livre, deve ser dedicado a fazer mitzvot e tocar shofar para as pessoas que não ouviram. Em Rosh Hashanah, que cai em Shabbos, nós não falamos ouvindo Malkeinu, e por isso, normalmente quando o Rebbe entrava no Rosh Hashanah, todo mundo cantava ouvindo Malkeinu. Mas quando caía Shabbos, não cantavam, porque Shabbos não fala ouvindo Malkeinu, e o Rebbe falou que não somente não fala, também não deve se cantar ouvindo Malkeinu. Kabbalah Shabbos, nós começamos na hora nós começamos com Mizmor LeDavid, não de Lechon Ranano, e como todo Shabbos que cai no Yontef, e no Boi Bisholom a gente fala Gamberin Obtzole, não Gambesimcho, porque não é um dia de Yontef alegre, é um dia de mais sério, então nós falamos Gamberino e não Gambesimcho. A reza da primeira noite de Rosh Hashanah é a primeira reza do ano, e também deve ser feita com muita kavana. Os Rebbeim faziam várias horas, eles rezaram várias horas o Mari de Rosh Hashanah, primeiro dia, e cada um, porque é o momento que está porque nesse horário é quando está se construindo o Binyan HaMalchus lá em cima, o reinado divino, é que está se decidindo como vai ser o ano que vem. A partir dessa reza de Ma'ariv, tem vários acréscimos que nós fazemos na hora do Shmoneh Esrei. Depois, na primeira brocha, que é Mogen Avraham, nós acrescentamos o trecho Zochreinu Lechaim, Melech Hofetz Bachaim. No segundo trecho, que é o Ato Gibre, nós acrescentamos o trecho Micho Moicho. Nesses 2 trechos, se a pessoa esqueceu, se ele se lembrou antes de falar o nome de Hashem, Baruch Ato Hashem, ele fala e volta para onde ele perdeu. Se ele só lembrou depois que falou Baruch Ato Hashem, perdeu e não precisa voltar, porque são trechos que não faz parte realmente, não consta na Gemara. A terceira brocha, no dia de Rosh Hashanah, é uma brocha comprida. Durante toda a Sera de Mechuma, em vez daquela Kodesh, a gente fala Hamela HaKodesh. E se a pessoa esqueceu e falou aquela Kodesh, se ele se lembrou imediatamente, antes de começar a próxima brocha, e antes de passar 2 segundos, ele imediatamente ele conserta e fala Melech HaKodesh. Se já passou esse tempo, já começou a próxima brocha, tem que voltar para o início da brocha, porque no momento que ele falou Melech HaKodesh, ele não valeu. Mas em Rosh Hashanah, além de falar Melech HaKodesh, nós falamos a terceira brocha com muitos acréscimos, muitos Vechen. Se a pessoa esqueceu todos esses Uvechen, mas falou a Melech HaKodesh, ele cumpriu a obrigação, não precisa voltar. Mas se ele não falou a Melech HaKodesh, falou aquela Kodesh e não falou tudo, logicamente, mesmo que ele falou, não falou o Uvechen, ele tem que se dar, se ainda tem 2 segundos, tem que falar a Melech HaKodesh, se ainda não tem, ele volta para o início e já repõe em tudo aquilo que ele deixou de falar. Em todo o trecho da Amidah, tem que acrescentar os trechos que está ligado com Shabbos, que é Shabbos, não somente ontem, é Shabbos, e o Yom Rosh final, é Melech HaKol Haaretz, Mekadesh HaShabbos, Ve Yisrael, Ve Yoim HaZikoren. Depois, na hora que a gente fala Moedim, nós acrescentamos, antes de Alkul, a gente acrescenta o Soiv Lechaim Toivim Kol Bnei Brisecho. E no Sim Sholem, a gente acrescenta o trecho de Sefer Chaim. Se a pessoa esqueceu esses dois trechos, e ele já falou a brocha Baruch Atu Hashem, não precisa voltar. Se ele não falou Baruch Atu Hashem, ele fala e continua. Quer dizer, o único que precisa voltar, se você esqueceu, é o aquele Kodesh que falou Hamelech HaKodesh. Na hora que a gente fala Oise Sholem, desde Rosh Hashanah até Yom Kippur, a gente fala Oise HaSholem. Mas isso é somente na hora da reza e não na hora do Birkas HaMoz. No Birkas HaMoz a gente fala somente Oise Sholem. Depois que terminou a Midah, a gente fala Vaichulu, e fala Mogenovis, etc. E lá no meio de Mogenovis a gente fala Hamelech HaKodesh, e não aquele HaKodesh. Depois que a gente termina, o Chazan termina a Mekadesh HaShabbos, aí nós falamos um capítulo especial, que é o capítulo 24 do Tilim, que nós falamos na noite de Rosh Hashanah, nas duas noites, na noite de Yom Kippur. Friedrich Rebbe falou que a pessoa que faz kavona nesse trecho, ele garante a parnossa dele para o ano inteiro. Então esse trecho nós temos que fazer com muita kavona. Depois é David Mizmer. Nós não costumamos abrir o Aron Kodesh quando a gente fala esse trecho. E também nós falamos o Tilim inteiro, não posso que posso. Mas se quiser, pode falar também posso que posso. Mas o costume Chabad normalmente é não falar posso que posso. Então os rabbeimes falaram que nesse capítulo que garante realmente todas as brachot materiais para o ano seguinte. Depois se fala Kadesh Tiskabel, mesmo Le David, meio Kadesh, Borcho e Olem. Depois da reza de Maariv do primeiro dia de Rosh Hashanah, somente então, cada um deve falar para o outro, Leshon Notoivot e Kosev Vesechosev. Na linguagem singular, Leshon Notoivot e Kosev Vesechosev. E para as mulheres se fala, Leshon Notoivot e Kosev Vesechosev Mi. Nos outros dias se fala Guchabes Guntiontam, não se fala Leshon Notoivot, somente nessa primeira noite. Depois vamos para a janta de Rosh Hashanah. Na janta de Rosh Hashanah se fala tudo Shalom Aleichem, Meishas Chayel, Mizma Ledov, Vidoi Seudosa, tudo em voz baixa. Quando Yont Shabbos cai no Yontev, então nós escrevemos todos esses trechos, desde Shalom Aleichem até antes do Kiddush, a gente fala tudo em voz baixa. Não canta Shalom Aleichem, não canta Meishas Chayel, se fala tudo em voz baixa. E a gente começa falando em voz alta o Kiddush, Yom HaShish. O Kiddush é igual ao Kiddush de Shabbos e Yontev, que consta no Magzor, Bore Priagofen, na brocha do Kiddush Rosh Hashanah, com os acréscimos de Shabbos, como está no Magzor, ele fala, termina, Baruch Atah Hashem, Melech HaKol Haaretz, Mekadesh HaShabbos, Ve Yisrael, Ve Yom HaZikoren, depois fala Sheikh Yon. Quem falou Sheikh Yon na hora das velas, não fala na hora do Kiddush. E se a pessoa tem na mesa dele romã, ou qualquer outro fruto, que é o fruto novo, ele, na hora que ele fala Sheikh Yon, tem que ter intenção que isso vale também para ele. A brocha de Amoitzi, nós fazemos com dois pães, com dois lechem, de preferência chala redonda, e nós mergulhamos no mel, 3 vezes. Em vez de mergulhar no sal, mergulha no mel. Tem gente que, depois que ele mergulhava no mel 3 vezes, ele pegava mais um, e comia, ele pegava mais um pedaço e mergulhava no sal 3 vezes. Quer dizer, tem que ter sal na mesa, mesmo que a gente come com mel. Mas o costume é comer com mel. No início da refeição, logo depois que eu fiz Amoitzi, se pega um pedaço, uma maçã, se corta um pedaço da maçã, de preferência quando a maçã ainda está inteira, só meio cortada, a gente pega, faz a brocha, bole prioeitz, na hora que a gente fala bole prioeitz, a gente tem intenção que isso é válido também para romã, para tâmara, ou para outras frutas que a gente vai comer nessa noite, e também para sobremesa. Depois ele pega essa maçã e mergulha 3 vezes, ele fala, faz a bole prioeitz, e ele mergulha 3 vezes no mel, e antes de comer, ele fala, hirotzen, Que fala isso depois, antes de comer, e não depois de comer. Depois a gente come, isso não é considerado um hefzer. Depois a gente costuma comer também romã, quem tem romã deve comer romã. Tem outros que têm vários costumes, que eles comem tâmaras, a gente come também cenoura doce, que é chamado tzimes. Tudo isso aqui são sinais, bons sinais para o ano, só que a gente só fala yehirotzen sobre a maçã. Também a gente come cabeça de peixe ou cabeça de carneiro, quem tem em casa cabeça de carneiro. Tudo isso aqui para Shiniel Eroish, mas só se fala yehirotzen sobre a maçã. Deve-se comer no dia de Rosh Hashanah vinho doce e carne gorda, assim está escrito, que isso aqui para trazer uma brocha para o ano inteiro. Essa refeição, como nós falamos, nós costumamos falar lechaim, se faz uma refeição mais séria. Birkas Hamazon tem que falar Retzei e Yalav Yovei. Se a pessoa ir no Yalav Yovei, diz Yom HaZikaron. Se ele esqueceu Retzei ou Yalav Yovei, se ele se lembrou depois de Boine Brach Mavro Shalem Amém, ele tem uma brocha especial que deve ser feita, se ele não começou a próxima brocha. Se ele começou a próxima brocha e não falou Retzei nem Yalav Yovei, ele volta para o início do Birkas Hamazon. Diferente das refeições do dia, no almoço de Rosh Hashanah, se ele esqueceu Yalav Yovei, e se lembrou depois que começou a próxima brocha, não precisa voltar, mas nas noites de Rosh Hashanah tem que sim voltar, mas Retzei tem que sempre voltar se ele não se lembrou. Depois do Birkas Hamazon, quando termina Oise Shalom, te fala Oise Shalom, não Oise HaShalom. Se a pessoa depois da refeição, a pessoa tem que falar Tilim, apesar que normalmente não se fala Tilim à noite, mas Rosh Hashanah se fala sim Tilim à noite, então ele vai falar Tilim até ele dormir. Se ele não falou Chita Ziram ainda, ele tem que repor, mas se sim, ele tem que continuar falando Tilim até ele ir para a cama. Kriyat Shema Shalamito é igual Kriyat Shema de Yontev, normal, e ele vai dormir. Esse ano que Yontev e Rosh Hashanah cai no Shabbos, não se toca a Shofar, então por isso não se pode se comer antes da reza. Normalmente antes da reza, antes da reza Rosh Hashanah, apesar que o ano inteiro a gente come antes de Shachris, mas Rosh Hashanah a gente não come por causa do Shofar, mas como o primeiro dia não se toca Shofar, então pode comer normalmente antes da reza, como a gente faz todo ano. A reza de Shachris é igual, todo o Psuk de Zimro é igual de ontem, mas nós fazemos uma pequena mudança. Normalmente o Chazan de Shachris determina a Melech HaYoshev al Kisseron Venisa, e aí entra o novo Chazan, o Chazan Psuk de Zimro, mas aqui não, aqui o Chazan termina antes da Melech, e não se fala HaMelech HaYoshev, se fala HaMelech Yoshev, se fala diferente, HaMelech Yoshev. E lá existe um marco, está escrito, que uma vez, a Baron de Carlin, quando ele falou esse trecho, ele desmaiou. E quando ele acordaram, ele falou o que aconteceu, que está escrito na Gemara, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, ele foi visitar o rei, Vespasiano, e ele falou, por que você não veio até agora? Se eu sou rei, por que você não veio até agora? Você merece pena de morte. Então ele se lembrou, na hora que ele falou a Melech, ele falou, se eu sou rei, como que a gente não se lembra de Hashem o ano inteiro? Então ele desmaiou naquele momento. Na hora da Midah, nós acrescentamos todos os trechos que nós falamos antes, ontem em Ma'ariv, a mesma coisa em Shachris. Na hora de Chazal HaSashat, tem muitos poemas que ele fala. E muitos poemas se abrem o Aron Kodesh. Não são todos os poemas que se abrem o Aron Kodesh que precisa ficar de pé. Normalmente, quando a pessoa abre os poemas, pode ficar sentado, mas tem alguns especiais que tem sim que ficar de pé, que é o Lekeil, o Elerdin, por exemplo, ou o Sanatoykev, outros poemas especiais, a gente tem que ficar de pé. Como que cai em Shabbos, tem muitos trechos que lembram o Shofar que nós pulamos, na hora da Chazal HaSashat, os poemas que é feito na Chazal HaSashat em Shachris. Depois de Shachris, já que cai em Shabbos, não se fala ouvindo Malkeinu. Que nós falamos que Shabbos não se fala ouvindo Malkeinu. E na hora que a gente abre o Aron Kodesh, nós falamos três vezes o Hashem, Hashem, Kelelachu Mechanun, mesmo que cai em Shabbos. Depois a gente fala o Ribono Shel Olam na hora que abre o Aron Kodesh, e depois a gente fala o Brich Shmei. Normalmente a pessoa que é o Chazan de Musa, você costuma chamar o Chazan de Musa para receber uma lia na Torá. Existe o Balcoira, ele tem que ler a leitura do primeiro dia de Rosh Hashanah, fala sobre o nascimento de Avram, o nascimento de Yitzchok. que ele nasceu no dia de Rosh Hashanah, que Hashem lembrou dele no dia de Rosh Hashanah. E a Haftorah fala do nascimento de Shmuel, que também ela foi lembrada no dia de Rosh Hashanah. Então, por isso, se lê no Parshas Vayera, trecho de Hashem Pokad, e a leitura não é feita com Tamim igual o ano inteiro, nós fazemos uma leitura com Tamim especiais para Rosh Hashanah. Se tira dois sifreteiras, no primeiro são chamados sete pessoas, porque é Shabbos, o trecho que está ligado com Hashem Pokad de Sora. No segundo sifreteira se fala, se lê o Maftir, mais o Maftir nós falamos com a intuação normal. Só a leitura do primeiro sifreteira que tira uma intuação especial, mas o Maftir é uma intuação normal. Depois que a gente lê o primeiro Sefer Torah, a gente coloca o segundo na mesa, faz Hagba, e depois que faz Glila, e depois que abre o primeiro, segundo Sefer Torah, e primeiro se faz Kaddish, depois se faz Hagba, depois se abre o segundo Sefer Torah, e se lê, e depois está chamado para a Haftorah. Musa, a gente começa com Yekupuk, com Nishabeira, Riache, como todo Shabbos. Antes que a gente começa, antes de começar Musa, existe uma reza especial que o Chazan fala, que é Hineni Heoni. E tem esse trecho, só fala o Chazan. Até os psukim que vem depois, é só o Chazan que fala. O público fala Tilim nesse momento. Na hora de Musaf, na hora da Amidá que nós fazemos, a Amidá de Musaf, diferente de todos os Musaf do ano, em vez de fazer sete brochas, nós falamos nove brochas. Que são as três primeiras de todo ano, as três últimas, e no meio a gente faz três brochas especial, que são Malchuyas, Zichroinas e Shoifres. Em cada uma dessas nós falamos dez psukim. Que essas são as brochas do dia. Normalmente se toca shofar, mas como cai em Shabbos, nós não tocamos shofar nesses trechos. Na hora do Chazal Shassatz, então o Chazan que vai rezar, ele tem que estar um pouquinho mais longe do Amud, para depois, na hora que todo mundo vai chegar no Aleinu, vai ter que todo mundo se curvar, então o Chazan também tem que se curvar. Na hora que se fala um Sanetoi, que todo mundo fica de pé, e é um trecho importante que nós falamos junto com o Chazan, etc., o Tchuv, o Tfil, etc., tudo que está escrito lá, como nós devemos fazer normalmente. Na hora que chegamos além do Lechabeach, se abre o Aron Kodesh, e quando se fala, Banachnu Koelim, Mishtachim, Moedim, então todo mundo tem que se ajoelhar. Se tem chão de pedra igual aqui, não pode se ajoelhar em cima do chão de pedra, então se coloca uma toalha, principalmente para separar entre a cabeça e o chão, para não tocar a cabeça no chão, isso é proibido pela Torah. Também no lugar dos joelhos, também a gente coloca uma toalha. Então como que se ajoelha? Na hora que a gente fala, Banachnu Koelim, a gente fica de pé em cima dos joelhos. O Mishtachim, a gente fica em pé, a gente se apoia nas mãos e toca a cabeça no chão. E depois a gente levanta um pouquinho os joelhos e fica só em cima dos pés, em cima da cabeça e em cima das mãos. Assim que a gente fica na hora do Koelim por alguns segundos e logo a gente levanta. Tem que ajudar o Chazan a levantar para que ele não saia do lugar, que ele está no meio da Midah. E o Chazan não pode se mexer para se ajoelhar. Então por isso ele deve começar um pouquinho, estar um pouquinho para trás. Nós falamos Hayom Harasoilam, depois de cada uma das três brochas, é um trecho especial, mas não falamos Areixa Sefaseno, que Areixa Sefaseno só se fala quando se toca o shofar, como a gente não toca o shofar nesse dia, não se fala. Depois a gente fala, faz Birkas Kihanim, como normal, como título, como todo Yontev, Utilim, falamos Velokarto Asoilas, os Sheis Zichiros, tudo em voz baixa. O Kiddush do dia, nós falamos todo o Kiddush em voz baixa, somente o trecho de Tiku, Bachoi de Shofar, nós fazemos em voz alta e Bore Priagofa. E também se deve comer à tarde o Shalashudas, como todos os Shabbos, comer uma fruta, alguma coisa. Não podemos fazer nenhuma preparação de Shabbos para Yontem depois. É proibido fazer a Chona do primeiro dia para o segundo dia. Logo depois que termina o horário de Shabbos, então as mulheres falam Baruch Amadu Ben Kodesh Le Kodesh, e elas acendem as velas e eles fazem a brocha Leadlik Ner Shal Yom HaZikoron Sheikh Yon. Na hora que elas fazem Sheikh Yon, existe uma dúvida na loja se deve fazer ou não Sheikh Yon na segunda noite. Então é o costume colocar uma fruta nova na mesa na hora que as mulheres fazem Sheikh Yon, e ela olha para a fruta antes de acender as velas e depois ela fala Sheikh Yon. Não pode acender as velas riscando fósforo, tem que passar uma vela previamente acesa que nós já deixamos o dia anteriormente. Na reza de Mariv, nós falamos, assim, no segundo dia de Rosh Hashanah, a Amidá é parecida com, se fala, a Amidá do segundo dia é parecida com o primeiro, só que nós omitimos todos os trechos de Shabbos, nós acrescentamos Vatodieno. Vatodieno é a Abdola que nós falamos na primeira noite. E esse Vatodieno, se a pessoa esqueceu, ele lembrou antes de falar, Baruch Atu Hashem, aí ele fala então esse Vatoidiano onde que se lembrou e continua então, a partir de Vatoidiano em diante até o final da brocha. Se ele se lembrou, depois que ele falou de Baruch Atah Hashem, ele já não fala mais Atodiyainu, mas é bom, depois que ele terminou a Midah, falar Baruch Hamavdil Ben Koidesh Lekoidesh. E antes de falar Atodiyainu, ou Baruch Hamavdil Ben Koidesh Lekoidesh, não pode fazer nenhum trabalho que é proibido no Shabbos, mesmo que é permitido no Yontef, mas ainda é Shabbos, enquanto você fala, antes de fazer Abdola. Então, não pode fazer nenhum trabalho. Na hora que a gente vai, também na noite, também depois de Mário, a gente fala o capítulo 24, Ledovid Mismar, e também com muita cavana, que nem no primeiro dia, como nós falamos, que isso vai acrescentar para ele as brocas para o ano que vem. Todas as leis da Midah, da segunda noite, é igual da primeira noite, com exceção daqueles trechos que nós falamos agora. Na hora que nós vamos fazer Kiddush, na segunda noite de Rosh Hashanah, como tem dúvida se deve ou não fazer Sheikh Yonu, nós colocamos um Pri Chodesh, uma fruta nova na mesa. Na hora que a gente fala Sheikh Yonu, a gente olha para essa fruta, que isso inclui, que isso, o Sheikh Yonu, nós temos intenção para que o Sheikh Yonu vale também sobre ela. Se a pessoa não tem essa fruta nova, mesmo assim ela faz Sheikh Yonu, tanto no acendimento das velas, tanto na hora do Kiddush. Na como se faz o Kiddush? Yak Nehaz, Yain Kiddush. Depois a gente fala Boile Meureoesh, a gente olha para as velas, não faz assim, só olha para as velas. Depois a gente faz uma Abdola especial de Yontev. Depois a gente fala Sheikh Yonu. Depois bebe o vinho. Se a pessoa esqueceu a Abdola no meio do Kiddush, ele se lembrou no meio da refeição, ele vai fazer no meio da refeição a Abdola. Se ele não esqueceu, não se lembrou no meio da refeição, se lembrou depois, vai fazer depois da refeição a Abdola. Ele tem que fazer a Abdola. Se ele esqueceu, tem na hora do Kiddush. Se ele esqueceu, ele vai falar de quando ele vai se lembrar. Na hora que a gente faz o Boile Meureoesh, a gente não mostra as unhas, que nem todo mundo se Shabbos, somente a gente olha para as velas. Ok. Logo depois do Kiddush, antes de Netilat Yadayim, nós comemos da fruta nova. A gente costuma comer um kezait da fruta nova e fazer a brocha achrona da fruta nova que a gente vai ter. Fruta nova quer dizer uma fruta da nova estação, que nós não comemos desde o início dessa estação. Isso é chamado fruta nova, a gente costuma comer um kezais. Depois nós fazemos brocha achrona para essa fruta nova. Depois nós fazemos Netilat Yadayim, todas as coisas que a gente costuma comer na primeira noite, que é maçã com mel, que é romã, tudo isso aqui não tem, na segunda noite não precisa comer. Na segunda noite, mas mesmo assim a gente come carne gorda, a gente come vinho doce, isso sim, mas outras coisas, todos os outros simônios, a gente não costuma comer na segunda noite. Depois a gente fala Birkas Hamazon, a gente fala Yalla V'Yovai, Yorachman de Rosh Hashanah, e de ontem de Rosh Hashanah. Na verdade, em Shabbat a gente fala três Arachman, Arachman Yachalein Yom Shekulo Shabbos Amnuch Alechai Elamim, Arachman Yachalein Yom Shekulo Shekulo Toiv, Arachman Yachalein Shalein Nessa Shona Zois. Mas na segunda noite a gente só fala de ontem e de Rosh Hashanah. Se a pessoa esqueceu o Arachman, não precisa voltar, mas se ele esqueceu Yalla V'Yovai, tem que voltar, que nem nós falamos, antes. No segundo dia de Rosh Hashanah, nós tocamos Shofar. O Rebbe, ele pediu para que o Baal Tokeia estudasse um Maimer especial, que foi escrito pelo Alter Rebbe, que é Lehavin Inyant Kiya Shofar. Quem quer esse Maimer? Eu tenho aqui esse Maimer. Quem que vai ser o Baal Tokeia? Eu imprimi aqui esse Maimer, já é dividido com explicações. Quem quiser esse Maimer com explicações, eu tenho aqui, a gente pode fazer uma cópia. Que no Sidur é um pouco difícil estudar, aqui já está mais fácil, que já está dividido em simônimo, tem explicações. Quem quiser isso aqui, eu posso dar para vocês. Então, assim é o costume. Também, para o Baal Tokeia, ele tem que saber todas as alochas e fazer Tkiya Shofar. Isso nós já falamos anteriormente, como fazer, como tem que ser a ordem das Tkiyas. Então, a reza de Shachris é igual do primeiro dia, todos os poemas que nós fazemos, só que aí nós fazemos todos os poemas, nós omitimos todos os trechos de Shabbos, nós acrescentamos os poemas que falam sobre Tkiya Shofar, e depois de Shachris nós falamos Ovinu Malkeinu. Na hora que a gente fala Ovinu Malkeinu, tem que se abrir o Aron Kodesh, a gente fica de pé, e no Rosh Hashanah nós omitimos alguns trechos de Ovinu Malkeinu que fala sobre pecados, conforme consta no Mazer. Nós falamos todo Ovinu Malkeinu de pé, e depois, no costume nosso, antes de falar Ovinu Malkeinu, cantar um Nigun do Alter Rebbe, que ele fez sobre Ovinu Malkeinu lá no Melech Elohim, assim é o costume nosso. Depois, a gente fala Shir Shalyoim, com Ledovid HaShemoyrim, Kriya Satoira igual no primeiro dia, só que a leitura que nós lemos é Arkeda Zitzchok, Maftor especial, o Maftir é o mesmo no primeiro dia, Só que a Haftorah é uma Haftorah diferente, que fala sobre em Habakkuk, desculpe, Marta Soilo Soilo. É uma outra Haftorah, que não é a mesma Haftorah do primeiro dia, que fala sobre Zichronos, Zohart Loch Hasen Neuraich. Não é Habakkuk, desculpe. Depois de Kriyas HaTorah, depois do Maftir, etc., se preparam todo mundo para Kriyas HaTorah. Como a gente prepara todo mundo em Kriyas HaTorah? Preparação para Kriyas HaTorah, desculpe. Todo mundo deve se preparar para o Tkiah Shofar. Como a gente se prepara para o Tkiah Shofar? O Tkiah Shofar quer dizer, a pessoa tem que fazer esboinos para fazer realmente tshuva e fazer lembrar, fazer um Cheshbon Tzedek da situação dele, se preparar para levantar tshuva, para que esse ano que vai entrar, tomar boas decisões, seja melhor que o outro. O Baal Shem Tov falou para o Magid de Mezrich, que como tem que ser a preparação para o Tkiah Shofar, ele falou, você vai lembrar a minha cara. E também no meu professor, que era o Rabi Achia Shiloine. E isso vai ser a preparação para o Tkiah Shofar. Então esse é o nosso costume, que nesse momento a gente tem em mente o semblante do Rebbe. Na hora, antes do Tkiah Shofar, o público deve, mesmo que está escrito que esse Tkiah Shofar pode subir sentado, mas o nosso costume é ouvir de pé. Porque também os Sefer Torah se levantam, os dois Sefer Torah ficam do lado do Balcoira, do lado do Baltoqueia, e o público inteiro fala 7 vezes Lamnatzeach, todo mundo tem que falar 7 vezes Lamnatzeach, a gente está acompanhando a Shechina pelos 7 céus. Depois a gente fala Lamnatzeach, a gente fala alguns psukim que são as iniciais, e Kra, Sotan, Kuf, Rei, Shain, Sim, Saim, e depois Ol Elokim, Bitrua, e o Chazan fala, e todo mundo fala Possa com Possa. Na hora que se faz a brocha, a gente cobre o shofar com um guardanapo ou uma toalha, e aí ele fala um Ihirotsan especial, e aí ele faz 2 brochas. O Baltoqueia faz a brocha e todo mundo responde homem. Não é para cada um fazer a brocha. Faz a brocha, Lishmoi Akoi, o shofar, todo mundo responde homem, e Shechionu. Todo mundo costuma e todo mundo responde homem. Normalmente, no segundo dia de Rosh Hashanah, tem que usar um Beged Chodesh, mas como nós não tocamos shofar no primeiro dia, não precisa usar uma roupa nova. Então na hora do brinca, na hora que ele faz a brocha sobre o shofar, vale sobre todos os toques que nós vamos fazer. São 100 toques, como nós falamos, nós estudamos antes que esses 100 toques terminam no final de Musa. Então por isso é proibido conversar desde a brocha do shofar até o final do último toque que vai ser feito depois de Musa. Se ele conversou, se já foi depois dos primeiros 30 toques, não precisa voltar a fazer a brocha. Mas se ele conversou antes de ouvir os toques, ele tem que repetir a brocha. Se o Baltoqueia fez a brocha e alguém conversou antes de começar o Tkiah Shofar, ele próprio tem que fazer a brocha, porque não valeu a brocha do Baltoqueia para ele. Na hora que se toca o Shofar, o Baltoqueia, ele tem que ficar de pé, não pode se apoiar em nada. E o costume é que todo o público também fica de pé na hora do Tkiah Shofar. Na hora que ele toca o Shofar, tem que ter um Makri, uma pessoa que vai apontar com o dedo. Normalmente o Chazal de Shachris faz isso, e vai mostrar para eles a ordem da tocada. Nós não costumamos falar, mas só apontar. Tki, otru, otki, etc. Depois que ele fala, nós tocamos 30 toques, depois que ele tocou os primeiros 12, que é o primeiro tashrat, 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 a gente costuma, está escrito estado belach, tem que fazer vidu em voz baixa, fazer a confissão. O que a gente faz? Então, o costume nosso é, novamente, ter em mente a face do Rebbe, que esse é o nosso estado belach, é isso que a gente faz nesse momento. Depois a gente troca tashat, 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 e novamente a gente cobre a cabeça, sada velachas, depois a gente toca tarat, 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 e aí começa a falar os psukim que vem depois. Então, como nós falamos, depois que ele terminou, aí se fala um Yehirotsan especial, depois se fala Asher Yom, e tem vários psukim que se fala, o Chazan fala e o público repete. E depois que ele termina, aí se fala o Ashrei, devolve o Sefer Torah, e o Chazan fala novamente Hineni, a gente fala a Amidah de Rosh Hashanah de Musaf. Nessa Amidah de Musaf, nós vamos tocar o Shofar 3 vezes, no final de Malchuyas, no final de Zichronos e no final de Shofar. Então, como nós temos que fazer? Se a pessoa está no meio da Amidah, no meio de Malchuyas, o Chazan já bateu na mesa e falou, vamos começar agora a tocar, então ele para onde ele está e ouve, e depois ele continua. Se ele já terminou Malchuyas, ele ainda, o Chazan terminou, então para, ele espera até ele terminar Malchuyas, toca o Shofar, depois ele começa as Zichronos, e assim também, depois as Zichronos, depois de Shofar. Na hora que nós fazemos Chazor, Sashatz, todas as mesmas leis do primeiro dia, tanto isso que nós se ajoelhamos na hora de Olen, exatamente igual ao primeiro dia, e também se toca 3 vezes o Shofar, e Malchuyas, Zichronos e Shofar, aí depois do toque do Shofar, nós falamos Ayem Harasoylam e Areisha Sefaseinu. Depois, terminamos a, depois tem a Birkas Koyanim, que nem no primeiro dia, e tem vários textos, vários poemas que nós falamos que abriu uma Aron Kodesh, nem todos precisam ficar de pé, somente os mais importantes, mas quem quiser ficar de pé, todas podem ficar também de pé. Depois que nós terminamos a, depois que nós terminamos a Chazor de Musa, se fala o Kadesh e se toca no meio do Kadesh mais 10 toques de vozes de Shofar para completar os 100 toques. Depois a gente fala Tilim, o Tilim do dia, e a Sheish Zechirois, e depois se toca mais 30 toques. O motivo que a gente toca esses mais 30 toques é para que, se porventura alguém não ouviu da maneira correta os toques, então ele vai cumprir a obrigação. Se alguém chegou no Shul depois que, tava, que tocaram os 30 toques, então nesse momento ele não ouviu as brochas, então ele faz as brochas antes de tocar esses últimos 30 toques, e com isso ele vai cumprir a obrigação. Mas se ele já ouviu o Shofar sem ouvir as brochas, ele não pode mais fazer as brochas. Depois, depois nós vamos fazer o Kiddush. O Kiddush já desse dia é igual ao primeiro dia, só que nós não falamos trecho de Shabbat, só falamos Tikkun Lechol de Shofar, etc. Sabre Moron, Boli Priagofer. Depois da refeição, deve todo mundo, ninguém. Depois da refeição, todo mundo deve fazer Tkiah Shofar, e procurar fazer Mitzrayim, para procurar pessoas que ainda não viram Shofar. E também tem que se dedicar o tempo inteiro para falar Tilo. Ele não pode bater papo essas horas. Tem que ouvir, tem que fazer Mitzrayim e fazer o Tilim todo esse tempo. Mincha a gente reza mais cedo, por vários motivos. Porque depois de Mincha nós temos algumas coisas para fazer. Nós falamos os corbanos de Mincha normal, Asher Valetzien, Amidad Rosh Hashanah normal, Avinu Malkeinu, Ledovid Hashemoyne e Yolen. E depois de Mincha se fala Tashlich. Se vai até um poço onde tem peixes, e lá então nós falamos o Tashlich. O Tashlich não quer dizer que nós estamos no Tashlich jogando os pecados para os peixinhos. O peixinho não tem nada a ver com os nossos pecados. Tashlich é apenas para despertar, está escrito que é para despertar o chesed de Hashem, isso quer dizer a água, e também despertar o olho aberto divino, que os peixes eles nunca fecham os olhos. Então, para despertar o olho divino, que é contra o Ainora, nós falamos o Tashlich na frente do lugar onde tem peixes. E naquele momento nós falamos vários psukim, conforme consta no Mazor, e depois de Tashlich nós falamos também, dentro do Tashlich a gente fala os 13 atributos, Hashem, Hashem, mas a gente fala do pasuk Mikel Komoicha, que está ligado com Hashem, Hashem, e nós olhamos cada trechinho, nós olhamos em cima o trecho que está escrito sem pontinhos, a gente só olha, mas não fala. E assim a gente fala Mikel Komoicha, e assim depois a gente fala realmente com essa intenção. Depois do Tashlich a gente balança as pontas da roupa, E as pontas do Tchala Scott. É o costume, depois, antes do pôr do sol, fazer Antila Sadaim e comer Chalas, assim é o costume do Rebbe, com Lecha Mishna. E nós fazemos, cantamos os Nigun de todos os Rebbeim. Depois se fala o Maimer, que a gente tem que ligar o dia de Rosh Hashanah, com o Motze Rosh Hashanah, com um Maimer. E depois isso aqui, nós fazemos Birkas Hamazon e falamos Yalla Viobe, mesmo que já anoiteceu. E depois nós rezamos. A gente tem que falar também em Alev e Yod. Depois a gente reza Ma'ariv. No Ma'ariv, além dos trechos que nós acrescentamos em Rosh Hashanah, além desses trechos, nós também, em Ma'ariv, nós falamos, nós acrescentamos também Hamelach HaMishpat. Em vez de falar Melach HaYitzlok HaMishpat, a gente fala Melach HaMishpat. Se a pessoa errou e falou Melach HaYitzlok HaMishpat, e passou menos que 2 segundos, ele fala Melach HaYitzlok HaMishpat. Se já começou outra brocha, ou já passou 2 segundos, ele não volta mais, mas o costume é que depois, mas está escrito no Shkanoro, que depois ele deve fazer novamente a Amidah como se fosse uma nedova, como se fosse uma doação. E nós fazemos a Avdola sobre vinho, sem besomim, sem velas, porque somente, isso aqui é somente Yontef, e no dia dessa forma nós podemos fazer o trabalho. Na hora da Midah de Ma'ariv, nós também temos que falar Tachon Antono. Quem não falar Tachon Antono, ele não precisa voltar a Midah, mas ele toca depois da reza, tem que falar Baruch Baruch Amado Lankodesh Lechoel. E se ele fez um trabalho antes da Avdola, antes de falar Baruch Amado, ele tem que voltar e rezar novamente a Midah. No dia seguinte, segunda-feira, vai ser dia de jejum. O jejum de Tzom Gedalia, e aí começa a Seres Yemetshuva. Se Deus quiser, semana que vem, na volta, nós vamos falar um pouquinho sobre essas leis da Seres Yemetshuva, preparação para Yom Kippur e etc.